usaremos todos os instrumentos legais à nossa disposição para impor o cumprimento dos contratos e assim garantir que a União Europeia tem não só os 2 mil milhões de doses de vacinas que contratou, como também, de entre eles, possa ter a possibilidade de participar como liderança no esforço de transformar as vacinas contra a Covid-19 num bem público de acesso universal. Em relação às questões do clima, a transição verde é uma dimensão essencial da presidência portuguesa. A aprovação da Lei Europeia do Clima é o objetivo essencial do nosso semestre nessa dimensão e eu queria recordar às senhoras e aos senhores deputados que, de acordo com a Comissão Europeia, Portugal é o país europeu que está mais próximo das metas que nós todos definimos para 2030 e que no programa de resiliência, de recuperação e resiliência que estamos a ultimar, não só respeitamos a regra da alocação de 37% do conjunto do programa a despesas com externalidades positivas no plano climático, como superamos, vamos superar essa regra em 10 pontos percentuais e, portanto, quase metade do total gasto no quadro do Programa Português de Recuperação e Resiliência, terá externalidades positivas ou terá intervenção direta na transição climática. Quanto às negociações em curso para a PAC, elas estão em curso e a Presidência tem em muito boa conta o que o Parlamento Europeu já recomendou sobre a questão específica que a Sra. Deputada Inês Rial referiu. Finalmente, lamento imenso que o PSD tenha decidido reduzir a sua intervenção a um aspecto absolutamente inacreditável relacionado com a preparação das presidências. O PSD era governo na primeira presidência, sabe muito bem o que é preciso fazer para garantir o sucesso de uma presidência portuguesa e, Sra. Deputada Isabel Meireles, pensa apenas no seguinte, nós tivemos aqui uma reunião com o Colégio de Comissários. A senhora deputada imagina que os seus comissários não se sentaram quando reuniram connosco. A senhora deputada imagina que os seus comissários se reuniram numa sala cujas paredes não estavam devidamente pintadas, cujos equipamentos informáticos não estavam devidamente a funcionar. Tomaram uma refeição e acha que não houve bebidas nessa refeição? Acha que os motoristas que conduziram as delegações não estavam todos uniformizados e com fatos porque nós temos que apresentar-nos nestas ocasiões? O PSD não tem mais nada a dizer sobre os temas do Conselho Europeu, sobre a relação com a Rússia, sobre a relação com a Turquia, sobre o combate à pandemia, sobre a economia, sobre o mercado interno, se não procurar tirar ao Chega o que devia ser monopólio do Chega. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Encerrado que está este ponto, vamos ao último, que é o quarto, e que diz respeito às votações regimentais. No âmbito das votações regimentais, começamos com um projeto de voto com o número 494/12, apresentado pelo CDS-PP, de pesar pelo falecimento de Nuno Fernandes Tomás. Queria chamar a atenção que estão presentes na sala a senhora, sua esposa, um filho e três netos. Senhora deputada Ana Mesquita, faz favor de proceder à leitura. Senhor deputado Nelson Peralta, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Voto de pesar pelo falecimento de Nuno Fernandes Tomás. Faleceu no passado dia 8 de março, aos 77 anos, vítima de Covid-19, Nuno Fernandes Tomás, presidente da Nova SPE, Faculdade de Economia da Universidade Nova. Nuno Fernandes Tomás foi um destacado dirigente do CDS a nível nacional e local, tendo sido vice-presidente do partido de 1996 a 1998. Foi também autarca na cidade de Lisboa, quer na Assembleia Municipal, onde, inclusivamente, foi o cabeça de lista da coligação PSD-CDS em 1997, quer na freguesia de São Mamed. Mas a sua atividade foi muito além da componente política. Dentro do seu vasto currículo profissional, destaca-se ter sido CEO do Banco do Alentejo, do Banco Pinto de Magalhães e membro do Conselho de Administração do Grupo Melo, Tabaqueira, Nutrinvest, CTT ou IPGC. Nuno Fernandes Tomás foi também vice-presidente do Fórum para a Competitividade e da ASEG, Associação Cristã de Empresários e Gestores. Durante todo o seu percurso de vida, quer profissional, quer político, quer associativo, Nuno Fernandes Tomás foi um ser humano de forte cariz humanista e de uma grande consciência cívica e social, associando sempre a sua firmeza de convicções a um trato afável que os que o conheceram nunca esquecerão. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Nuno Fernandes Tomás e apresenta à família as suas sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria deixar aqui uma nota que eu tive o privilégio de ter sido membro do Conselho Superior da Magistratura em simultâneo e no mesmo mandato que o Sr. Dr. Nuno Fernandes Tomás. Para mim foi uma enorme honra, por muitas razões, mas principalmente pelo muito que aprendi com ele no que diz respeito à vida pública e não só. Passamos agora à leitura do projeto de voto 4... Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de voto 498/14, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Francisco Contente Domingos. Estão presentes vários familiares, entre eles Rita Domingos, Francisco Domingos, Maria Elisa Domingos, Maria José e Hipólito. Para a leitura, Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A caravela foi a maior descoberta da nossa história. Com ela ganhámos um lugar único no conhecimento científico, com ela afirmámos uma língua universal. Francisco Contente Domingues falava assim de Portugal, de um Portugal que ele estudou por um olhar singular, de um passado ímpar que nenhum historiador pode olvidar. Francisco José Rugado Contente Domingues nasceu em Lisboa no dia 14 de fevereiro de 1959. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em História Cultural e Política, doutorou-se em História da Expansão com uma tese sobre os navios da expansão. A par de João Paulo Oliveira e Costa, era um dos dois catedráticos portugueses dos descobrimentos e da expansão mais estudados e citados nas revistas internacionais das ciências históricas. A sua vida académica foi marcada por relevantes obras, quase todas abrindo as portas da náutica e da construção naval e fornecendo à história uma base sólida de conhecimento que se foi construindo durante séculos no saber prático. Discípulo de Luís Albuquerque, couba Domingos, em 1994, terminar a grande obra, hoje referência mundial, que é o Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses. Já neste século, é da sua direção que nasce o Dicionário da Expansão Portuguesa, marca das mais recentes leituras ontológicas sobre os séculos XV e XVI. A obra que produziu é vasta, mas pode encontrar-se a sua presença em edições tão relevantes como o Dicionário Temático da Lusofonia, a Enciclopédia Britânica ou a Oxford Encyclopedia of Maritime History. Membro do International Committee for the History of Nautical Science, do International Maritime Economic History Association, da International Society for the History of the Map, integrava a Academia das Ciências de Lisboa, a Academia Portuguesa de História e o Centro de História Americana Colonial da Universidade de La Plata. Como membro da Academia de Marinha, de que se tornou emérito, presidiu a classe de História Marítima. Era por esta reconhecido como o grande académico que havia consagrado a abertura civil desta prestigiada instituição. Contente Domingos, depois de um longo caminho em que transbordava de futuro perante a doença, faleceu no passado dia 10 de março. A Academia, a História e todos os que com ele se cruzaram perdem a sua presença física e garantem-no em memória e ignição, dedicando-lhe uma enorme gratidão. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta homenagem e exprime o seu pesar pela morte de Francisco Contente Domingues, manifesta aos seus filhos Rita e Francisco, a sua irmã Maria Elisa Domingues e toda a sua família, à Faculdade de Letras, à Academia de Marinha e aos seus amigos, as mais profundas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de voto 502/14, apresentado igualmente pelo PS, de pesar pelo falecimento dos músicos Carlos Costa e Júlio Costa. Para a sua leitura, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor, Sr. Deputado.
obrigado. Voto de pesar pelo falecimento dos músicos Carlos Costa e Júlio Costa. Faleceram os músicos Carlos Costa e Júlio Costa, os irmãos que fundaram e integraram o famoso Trio Odmira, grupo incontornável da música portuguesa que faz parte do imaginário coletivo de várias gerações que cresceram ao som das suas canções. O Carlos Costa, com 93 anos, partiu primeiro, a 8 de março, e o Júlio Costa, com 85, 3 dias depois, a 11 de março. A sua história começou a ser contada pelo conjunto Dois Odmira, que em 1955 venceu o concurso de novos talentos, promovido pelo programa radiofónico Companheiros da Alegria, de Igrejas Caeiro. Tornaram-se Trio Odmira com a entrada de José Ribeiro, músico que acompanhou o grupo durante 22 anos. Gravaram o primeiro LP em 1957 pela Valentim de Carvalho para a Colúmbia e um ano depois fizeram a primeira digressão mundial. Sucederam-se os discos, os êxitos, os contratos e as digressões pelo país e pelo mundo, marcando presença e revisitando mais de 40 países. Os irmãos Costa foram sempre os grandes pilares do Trio Odmira, que contou com a participação de 13 músicos diferentes ao longo dos anos. Pela sua carreira singular, o grupo foi distinguido por diversas ocasiões, das quais são exemplos a Medalha de Ouro de Mérito Cultural do município de Almada e a Medalha Municipal de Mérito atribuída pelo município de Odmira, pelo importante papel desempenhado na divulgação do nome de Odmira no país e no estrangeiro, onde atuaram como os seus embaixadores no mundo. Ao longo de 60 anos de atividade, o Trio Odmira alcançou registros impressionantes, contando com 122 discos e 1.228 canções gravadas, um disco platina e 6 discos de ouro. É referenciado como o primeiro grupo de música ligeira a gravar em discos temas populares alentejanos. Anel de Noivado, Ana Maria ou Rio Mira continuarão a acompanhar-nos e a emocionar-nos, assim como o Trio Odmira. Carlos Costa e Júlio Costa dedicaram-se ao longo da sua vida de corpo e alma à música e ao Trio Odmira, construindo carreiras tão longas quanto consagradas e deixando-nos um legado na cultura musical portuguesa que muito nos deve orgulhar. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta homenagem e exprime o seu pesar pela morte de Carlos Costa e Júlio Costa e manifesta e endereça aos seus familiares e amigos as suas sentidas condolências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que fica na memória de muitas gerações fica sempre na história. Os irmãos Costa e o Trio Odmira há muito que estão na história do nosso país e da música no nosso país. Senhoras e Srs. Deputados, vamos fazer agora um minuto. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e vamos fazer um minuto de silêncio. Prosseguindo os trabalhos, temos agora um projeto de voto, é o projeto de voto 499/12, apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, de congratulação pela consagração de Oriol Dongmo, Pedro Pablo Pichard e Patrícia Mamona como campeões europeus de atletismo. Para a leitura, a deputada Ana Mesquita. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na 36ª edição do Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta, que teve lugar em Torun, na Polónia, Oriol Dongmo, na prova de lançamento do peso, e Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo salto, sagraram-se campeões europeus das respectivas modalidades. com 3 medalhas de ouro e um inédito segundo lugar no quadro de medalhas,